Paz e bênção de Deus a você, meu irmão, minha irmã, neste domingo de Ramos, iniciando nossa Semana Santa. Vamos refletir a palavra de Deus? Venha comigo nesse momento. A palavra que hoje nos é dada a refletir é do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: vão à aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-os e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E imediatamente os enviou. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem ao teu encontro, humilde e montado numa jumenta, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Levaram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles e Jesus sentou-se sobre os mantos. A numerosa multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e as que vinham atrás dele gritavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Palavra da salvação. Este acontecimento inaugura a nossa Semana Santa, Jesus que entra em Jerusalém. Jesus entra nessa cidade para seu confronto final com os poderes religiosos e políticos que aí se armam contra ele. Esses poderes símbolos do pecado do mundo que Jesus veio derrotar. Pela fidelidade aos planos do Pai, Jesus é vítima da sociedade que vive longe de Deus, com base na ganância, no poder, na vaidade, e que o rejeita. Ele vem como líder popular, sem os aparatos e a ostentação do Messias guerreiro que chega para arrasar. Ele é um líder do povo, mas aberto a todos, porque ele é o Messias do amor-serviço e não do poder-dominação. Ao contrário dos poderes deste mundo, ele apresenta-se como homem simples, humilde, pacífico. Ele salvará o povo, não por meio da violência, do sacrifício de vidas humanas, de derrota dos inimigos, mas com a doação de sua própria vida. Não há maior amor do que dar a vida. Ele é reconhecido, aclamado pelas multidões como o Rei Messias, que traz a justiça e a verdadeira paz. Os dois aspectos da celebração de hoje, a saber, a entrada de Jesus em Jerusalém, a missa da paixão do Senhor, tem um caráter de figurado da antecipação da Páscoa. As multidões aclamam o Cristo que vai vencer com sua paixão. Né? Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ser seguidores de Jesus, fiéis seguidores, não só até esse momento do triunfo. Muitos seguem Jesus até a sua entrada triunfal em Jerusalém. Depois o abandonam, como os discípulos fizeram no Horto das Oliveiras, no Calvário. Que nós sejamos fiéis seguidores de Jesus. Ele nos sustentará em todos os momentos, inclusive nos momentos de sofrimento, de cruz, por causa do Evangelho, da fidelidade a Ele. Nós vamos hoje, participando da procissão de ramos, da missa de ramos, carregar esse ramo na mão. O que significa? O ramo da vitória. Da vitória daqueles que são fiéis a Jesus. Assim como esses ramos chacoalhados pelos judeus da época de Jesus, simbolizava a vitória de um rei que estava chegando da batalha, vencedor. Queridos irmãos e irmãs, se aproxima a nossa Semana Santa. Vamos nos preparando para celebrar com muito amor todos esses acontecimentos da nossa redenção que nos iluminam e nos fortificam na fé e na esperança. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa noite, Toninha.
Sim, boa noite, Genivaldo, boa noite, queridos e queridas que nos ouvem aqui dentro do programa A Voz da Diocese. Novamente estamos aqui com o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Classe Trabalhadora, por quê? Porque é o trabalho da pastoral operária, não é? Trabalhar com todos e todas que vivem do trabalho. Tempos difíceis, né, gente? Mas vamos aqui às nossas mensagens, precisamos sempre manter a fé e a vida. E tudo isso que está acontecendo revela que quando a coisa aperta mesmo, de forma indistinta das classes sociais, está acontecendo essa doença aí que, né, está esse vírus aí pegando, não depende de classes sociais, é para todo mundo, não tem rico nem pobre. E aí a humanidade sabe se mobilizar, sabe até superar e vencer as ameaças. Quanta mobilização, quantos pedidos. É uma coisa muito ruim que está acontecendo, mas também tem coisas boas aí, porque as pessoas realmente estão se mobilizando, estão se informando, estão praticamente sentindo no mundo todo quase a mesma coisa. Sentimos que somos uma humanidade aí, só de seres humanos, iguais, na verdade, né? Agora tem até uma pergunta aqui. Essa pergunta veio de uma pessoa aqui que escreveu. Essas pessoas de muito boa vontade que escrevem nas redes sociais, que ainda tem muita coisa boa nas redes sociais. E tem vindo coisa muito boa. E tem uma questão que eu também faço minha, esta questão para vocês se perguntarem. Estão se mobilizando muito, governos, pessoas, tudo mais. Não poderia usar a mesma mobilização mundial para salvar a vida de bilhões de humanos que sobrevivem de lixo, de restos? Nossa, forte, né? Mas é sobreviver de lixo, de restos, quer dizer, pessoas que têm fome no mundo. Tem bilhões que têm fome. A doença fome mata milhares de pessoas e para isto existe a vacina. Chama-se comida. E que muitas vezes é desperdiçada em grande quantidade. Muito bonitas as manifestações todas que estão tendo, né, de solidariedade, de ajuda, de trabalho, até dos governos, né, dando dinheiro, até empresários doando, muito bonito. Agora, realmente fica esse questionamento, por que não se mobilizam também? Aproveitam e se mobilizam para livrar dessa doença, que essa doença, fome, é uma doença, porque como mata pessoas, né, a gente considera como uma doença. Que essa doença, a fome, pudesse ser eliminada também, hein? Poderia, com o dinheiro que tem no mundo, poderia tirar da fome esses milhares de pessoas crianças, né, aí no meio, que muitas vezes a comida é desperdiçada em grande quantidade. Então, queridos e queridas que nos ouvem, fica este questionamento, aproveitando do momento e dessa mobilização que está havendo, para pensar numa mobilização para livrar os seres humanos desse outro mal, que aí sim tem classe social, porque ataca somente os pobres, claro, né? Só tem fome os pobres. Ok. Então, continuando aqui a nossa reflexão, vamos lembrar também da Campanha da Fraternidade deste ano. Maravilhosa, hein? É, a Campanha da Fraternidade deste ano, a CF 2020, ao propor que a vida deve ser defendida como dom e compromisso, nos desafia não somente a cuidar dela, como também a agir nos contextos que ameaçam a vida humana. Esta campanha foi feita sob medida para esse ano, né, gente? Poxa, esse ano que... Nossa, que coisa incrível, né? Nunca vi na minha vida, tenho mais de 60 anos, estou revelando aqui minha idade até, hein? Nunca vi acontecer uma coisa dessa no mundo. E a campanha da fraternidade foi feita sob medida, gente. Ela veio com a mensagem justinha, como uma luva para este ano. Ah, e o tema, maravilhoso, né? O lema. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A compaixão, que é um dos temas centrais do texto de Lucas, né? E cujo este versículo trata-se de Lucas em seu capítulo 10, versículos 33 e 34. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É o que estamos fazendo hoje e quem não está fazendo deve fazer, porque hoje somos um só. Somos uma só pessoa, uma só humanidade diante desse sofrimento da doença, né? Então, é o tema melhor que poderia ter em campanhas de fraternidade que a gente tem visto. Compaixão, gente, lembrar aí de compaixão, compaixão não é pena. Compaixão é colocar-se no lugar do outro e da outra. E sentir com ele, sentir com o outro ser humano. É um jeito de viver e orientar a vida. A compaixão leva ao acolhimento e ao cuidado, né? O cuidado com a gente mesmo, com as outras pessoas e com toda a criação. Talvez agora alguém possa estar se sentindo sozinho, sozinha, claro. Tem pessoas que estão aí em quarentena, estão sozinhos, né? Mas somos milhões de pessoas na mesma situação. E esta situação nos une por vivermos momentos iguais. Todos, como eu falei, todos vivendo aí o mesmo problema. E, afinal, ninguém é sozinho no mundo. E não é sozinho, seja por companhias que tenha, ou seja pela situação que nos une a todos e todas nesse momento. Assim, devemos lembrar o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e, por acréscimo, amar o próximo como a si mesmo, não é? Esse maior mandamento, diante desse tema e na situação em que nos encontramos, fica então, gente, mais algumas questões, aí pensando em amar ao próximo, lembrando sempre disso. Questão. Teria chegado o tempo em que realmente nos preocupamos com o outro? Embora estejamos em distanciamento, estaríamos mais unidos? Quando voltarmos a circular, o mundo deverá ser outro? Ah, gente, essas questões nos levam a refletir, mas certamente quando voltarmos, o mundo deverá ser outro, sim, hein? Outro mundo, outras relações humanas, com certeza estaremos mudados como seres humanos. Veja só, na Bíblia, por exemplo, de todas as quarentenas bíblicas, saiu uma nova pessoa humana, uma nova humanidade, purificada, convertida e anunciadora de uma boa notícia de Deus, sempre anunciando uma boa notícia. Gente, queira Deus, isso parece que vai acontecer sim. Estamos esperando aí que quando voltarmos a circular, sairmos aí desse distanciamento, seremos novas pessoas e melhores, né? Com certeza. Por isso, diante de todas essas questões, queridos e queridas, sempre a gente gosta de deixar aqui também poesia. Esse é um momento que merece, né? Merece poesia. Então, vamos fazer aqui um texto que eu peguei também na rede social. Tem muitos lindos, mas esse eu peguei justamente para esta época que estamos vivendo. Ouça, ouça com carinho e medite, medite com o coração. Vamos lá. E as pessoas ficaram em casa e leram livros, escutaram música e descansaram, e se exercitaram e fizeram arte, e jogaram jogos e aprenderam novas formas de ser e ser em quietude. E se ouviram mais profundamente. Algumas meditaram, algumas rezaram, algumas dançaram, algumas cantaram canções antigas. Algumas encontraram suas sombras. E as pessoas começaram a pensar diferente. E começaram a se curar. E na ausência de pessoas vivendo na ignorância, no perigo, no egoísmo e na inconsciência, a Terra começou a se curar. E quando o perigo passou e as pessoas se juntaram novamente, fizeram novas escolhas e sonharam novos sonhos e criaram novas formas de viver e de curar completamente a Terra, da mesma forma que elas haviam sido curadas. Que lindo texto para vocês, viu? Com todo carinho, este texto bem dessa nossa época. Mas, após esta linda poesia, ainda não vamos terminar. Vamos deixar só mais um alerta aqui, que é para vocês verem que tem muito boa vontade, mas também tem pessoas que não têm nenhuma boa vontade, gente. Então, precisamos rezar muito, conversar, fazer mensagens, contar isso para as pessoas, porque tem pessoas que podem ajudar muito nesse momento e não estão ajudando. Conte isso que eu vou contar agora. Passe à frente, conte para os outros e mande mensagens. Quem sabe chega do jeito que as coisas correm muito hoje, né? As notícias, as mensagens, quem sabe chega uma dessas pessoas que eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui sobre bilionários, não é milionário, é bilionário, pessoas muito ricas, que no Brasil existem 206. 206 bilionários que juntos acumulam uma fortuna de 1 trilhão e 200 bilhões. Trilhão, gente, poxa, né? Veja só, tá bom. Se o país criasse um imposto, imposto sobre fortunas, que se fala por aí, um imposto de apenas 3% por ano sobre a fortuna de 1 trilhão e 200 bilhões, seria possível arrecadar 36 bilhões anuais. Então, guarda esse número aí. 3% sobre esses 206 bilionários aí, daria para arrecadar aí 36 bilhões. Vamos acompanhar. Além desse 206, tem mais famílias ricas também, que são 1% da população do Brasil. Então, são 206 bilionários e mais várias famílias ricas que representam 1% da população, que elas têm uma renda de 8 trilhões. 8 trilhões. Se colocasse o imposto para elas de 1% só, teria arrecadação de 80 bilhões. Então, façamos as contas. 36 bilhões, né, daqueles 206 lá, e 80 bilhões das famílias mais ricas daria quanto? 116 bilhões. Não é mi, é bi. B de bola. 116 bilhões, tirando apenas 3% lá dos bilionários e 1% das famílias mais ricas do Brasil. Por ano, não ia fazer falta nenhuma a eles. Seriam 16 bilhões a mais nos cofres públicos, que não representariam sacrifício nenhum para esse punhado de ricaços aí. Mas para o orçamento seria ótimo, porque é praticamente todo o orçamento federal da saúde. Veja só, eu tirei esses dados aqui também aí, né? De um documento aí de economia que fala isto, e bem comprovado, né, sobre pesquisas, que esses 116 bilhões representa quase todo o orçamento da saúde que está precisando tanto agora, hein? Uma dessas famílias bilionárias é a família que faz parte lá, dona do jornal O Estado de São Paulo, né? E publicou uma edição aí da sexta-feira, dia 20 de março, que para ter ajuda na saúde teria que reduzir os salários dos servidores públicos para colaborar com a crise gerada pela pandemia. Poxa, tirar dos servidores públicos, por que não tira, como falamos aí, desses todos bilionários, inclusive os donos do jornal? Fica aí, fica a dica, né? Fica aí a palavra para ver como existe também incompreensão. Poxa vida, hein? É, se ligar tanto em dinheiro nessa época, não querer doar, e a saúde precisando tanto, né? Precisa de carinho, cuidado, mas também precisa de recursos, tá bom? Queridos e queridas, dado o recado então, nós vamos aqui encerrando esse nosso quadro de hoje e agradecendo. Até um próximo. Muito obrigada. Até lá.